Paraná em Rede está de volta.
Estão prestes a terminar as inscrições para os professores do Paraná que desejam concorrer a uma oportunidade de ensinar português no estado norte-americano de Utah. As inscrições vão até o dia 25 de março e os interessados devem ter licenciatura em pedagogia, letras ou áreas afins. Também devem ter experiência comprovada de 3 anos na função de professor do primeiro ao sexto ano do ensino fundamental, além de proficiência na língua inglesa, equivalente a B1, e disponibilidade para morar nos Estados Unidos por até 2 anos. A coordenadora do programa de imersão dupla em português do estado de Utah, Silvia Jurras, explica a importância da experiência para os alunos que vão receber as aulas nos Estados Unidos e para os professores do Paraná.
Nossos alunos são beneficiados pelo fato de terem professores nativos que lhes ensinam não apenas a língua, mas também a cultura do nosso país. E para os professores que vêm atuar aqui no estado de Utah, o grande ganho seria, primeiro, o fato de eles estarem imersos na língua inglesa, o que com certeza vai promover um avanço na proficiência dele na língua, e também de participarem de treinamentos, de estarem conhecendo diferentes técnicas e metodologias que com certeza poderão ser aplicadas no sentido de favorecer ainda mais a sua prática pedagógica, principalmente quando voltarem ao Brasil e puderem aplicar todas as questões que estão aprendidas e que são trabalhadas aqui.
A oportunidade é possível através de uma parceria entre Utah e as universidades estaduais do Paraná. Os selecionados vão ensinar português para crianças de 5 a 12 anos de idade, do primeiro ao sexto ano. Eles terão um contrato de trabalho em tempo integral, com 40 horas semanais, 30 horas em sala de aula e 10 horas para preparação. É preciso estar apto para o ensino de português, matemática, estudos sociais, ciências e até mesmo educação física. Esta é a 5ª edição do acordo, que já selecionou 20 professores que estiveram nos Estados Unidos. Se você é professor ou gostaria de obter mais informações, é só acessar o site www.seti.pr.gov.br. Em Ponta Grossa, na sexta-feira, foi preso um rapaz suspeito de fazer apologia ao nazismo. O delegado da Polícia Civil em Ponta Grossa, Najib Palma, explicou que as investigações levaram até o suspeito através das redes sociais. O rapaz participava de grupos de defesa ao nazismo, também conhecido como neonazismo. Na casa dele, os policiais apreenderam uma arma calibre 38 e diversos objetos que fazem apologia ao nazismo, até mesmo uma imagem de Adolf Hitler e a cruz suástica. De acordo com a Polícia Civil, o homem fazia publicações sarcásticas nas redes sociais com teor neonazista. E a Polícia Civil alerta que este tipo de situação pode ser denunciado junto com outros crimes através das redes sociais. O telefone para você fazer a denúncia é o Disque Denúncia 181. 4 estudantes continuam internados após o ataque aos estudantes de Suzano, em São Paulo.
Mais um estudante ferido no massacre de Suzano teve alta. Outros 4 feridos seguem internados. O estudante Murilo Gomes Louro Benite, de 15 anos, deixou o hospital no começo da noite de sábado. Ele foi um dos estudantes levados no helicóptero da polícia de Suzano para o Hospital das Clínicas, na capital paulista. No sábado pela manhã, outros 2 adolescentes também já tinham recebido alta: Samuel Silva Félix e José Vitor Ramos, o menino que conseguiu sobreviver ao ataque com uma machadinha encravada no ombro. Outros 4 feridos seguem internados em hospitais do estado. No Hospital das Clínicas, em São Paulo, estão Adna Isabela Bezerra de Paula, de 16 anos, que já deixou a UTI e apresenta quadro estável, e Anderson Carrilho de Brito, de 15 anos, que segue na UTI, apresenta quadro estável, mas de todos é o que tem a situação de saúde mais delicada. Já no Hospital Luísa de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, estão Jennifer da Silva Cavalcante, de 15 anos, que também deixou a UTI e apresenta quadro estável, e Leonardo Martinez Santos, de 16, que passou por uma cirurgia nesse sábado. Ao todo, o massacre na escola Raul Brasil deixou 10 mortos. 11 pessoas ficaram feridas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Como cuidar dos adolescentes e entender os conflitos até mesmo hormonais que vivem a cada fase da vida? É o tema da médica Lucy Pfeiffer na coluna Pequenas Conversas desta segunda-feira.
Pequenas Conversas.
Olá, vamos falar mais um pouquinho hoje sobre a adolescência, uma fase que nem sempre é tão bem compreendida e parece que os adultos, pais, cuidadores, professores, esquecem da sua quando interpretam as atitudes de um adolescente. A adolescência é um período transitório. E vamos falar hoje do que acontece com a cabeça, com o pensamento desse menino, dessa menina que está caminhando para se transformar num homem ou numa mulher. Habitualmente é um período de confusão e a confusão se reflete à sua volta. É o quarto bagunçado, aquela indecisão na hora de escolher a roupa e eles tiram toda a roupa do guarda-roupa para escolher aquela do dia anterior que eles vestem quase todos os dias. E às vezes isso é difícil mesmo da gente entender. São os livros pelo chão ou estudar no meio da sala, mas nós precisamos supervisionar. Eles estão sujeitos a muitos riscos, eles estão sujeitos a muitas interferências. Falamos antes dos grupos e temos que pensar que o grupo é escolhido de acordo aos valores que foram dados a esse adolescente quando criança. Se procuram grupos de exclusão, algo tem de errado aí. A gente sempre procura os nossos iguais ou os nossos parecidos. Então pense se existe uma irritabilidade a mais, uma agressividade a mais, ou a companhia é que vocês consideram que não é boa, tem que olhar para o seu adolescente, para a sua adolescente, porque talvez eles também não estejam se transformando em boa companhia para os outros. Algo está existindo na sua casa, na sua família, que precisa ser revisto. O adolescente precisa do olhar, precisa da atenção e não só de críticas. Crítica não é um bom jeito de educar. Com certeza, o seu filho, a sua filha, o seu aluno, essa pessoa que está em desenvolvimento pode ter de vocês muito estímulo. Ele vai ter, ela vai ter algo que vale a pena estimular, algo que vale a pena vocês levarem adiante e descobrir o que cada um pode fazer de bom, pode ser um caminho muito fácil de relacionamento. É preciso que a gente entenda o adolescente, é preciso que a gente veja que grupos ele está e é preciso que a gente saiba o que ele faz no seu quarto fechado, no seu isolamento e até mesmo o que ele faz na internet, que é o maior isolamento que ele pode ter da supervisão de vocês. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do Dedica.
Além de Foz do Iguaçu, outras cidades paranaenses se destacam para a atração de turistas. Na Páscoa, a motivação religiosa é um dos itens que traz muitos turistas ao Paraná.
As viagens no período da Páscoa não têm necessariamente motivação religiosa. Mas diversos destinos no Paraná oferecem atrações relacionadas com a celebração, como algumas comunidades de imigrantes instaladas em Curitiba. Tanto ucranianos como poloneses, na maioria católicos, têm uma relação especial com a data, quando realizam a bênção dos alimentos, entre muitos rituais. Está na imigração também a fonte de outros roteiros, como o município de Prudentópolis, que fica a 207 quilômetros de Curitiba, onde as mais de 100 igrejas, quase todas ao estilo bizantino, disputam com as inúmeras cachoeiras e cânions a atração de turistas. Já em Foz do Iguaçu, com tantas atrações turísticas, quem faz questão do sentido religioso neste período tem passeios que contemplam algumas crenças. Entre eles, uma das principais mesquitas da América Latina, aberta à visitação pública. Seguindo esta linha, o Mosteiro dos Monges Beneditinos, Abadia da Ressurreição, em Ponta Grossa, a 115 quilômetros de Curitiba, oferece até hospedagem, desde que agendada. Na Lapa, cidade histórica a 80 quilômetros de Curitiba, a Gruta do Monge é local de peregrinação durante todo o ano. Em Francisco Beltrão, o destaque é o Morro do Calvário. A 500 quilômetros da capital, na cidade de Barracão, na fronteira com a Argentina, é centro de peregrinação a Gruta de Santa Emília de Rodá, também considerada milagrosa. Em Antônio Olinto, a 142 quilômetros de Curitiba, o ícone de Nossa Senhora, trazido da Ucrânia, bordado com pedras preciosas, é motivo de romarias. Sobre a cidade de União da Vitória, paira a estátua do Sagrado Coração de Jesus, num morro a 928 metros acima do nível do mar. Depois de rezar, é impossível não se maravilhar com a vista. No Paraná, o turismo é uma prioridade da atual gestão do governo do estado. De acordo com o governador Ratinho Júnior, a cadeia do turismo é ampla, capaz de gerar muita riqueza para o estado, fomentando a economia local.
O turismo gera muita riqueza para o estado, onde o turismo é forte, isso gera muito emprego. O Paraná sempre trabalhou isso de uma forma pouco tímida, né? Então a ideia é poder fomentar isso, fazer com que o paranaense conheça mais o nosso estado e também trazer turistas do Brasil para conhecer as nossas belezas. Isso gera emprego, isso gera renda, isso melhora a nossa economia e nós queremos fazer com que o Paraná possa ser um grande protagonista no turismo brasileiro.
O levantamento mais recente da Paraná Turismo mostra que cerca de 16 milhões de pessoas se deslocam pelo estado por ano. Para aumentar esse número, o governo do estado criou uma campanha publicitária divulgando os destinos mais tradicionais do Paraná, com opções para todos os gostos. Os atrativos e informações turísticas de municípios paranaenses estão disponíveis em um portal exclusivo, o www.viageparaná.com. As ações incluem também a divulgação de atrativos em painéis fixados no mobiliário urbano. A ideia é ampliar o trânsito interno de turistas, fazendo com que os paranaenses conheçam as atrações do estado e também atrair visitantes de estados e países vizinhos, como São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Argentina e Paraguai. Mais informações sobre os destinos turísticos do estado podem ser encontradas no site Viagem Paraná. Repórter Amanda Lanes.
O Paraná em Rede desta segunda-feira termina aqui. Desejo uma ótima semana para você, viu? Te espero amanhã aqui no Paraná em Rede. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.